Fala galera, o podcast do maior torneio de Cyber das Américas está de volta e hoje a gente já chega com notícia boa, notícia histórica. Pela primeira vez em 10 edições de Rio Open, um brasileiro furou o qualifying. O tabu caiu e caiu lindamente, porque não foi só um, foram 3 brasileiros que furaram o qualifying logo de uma vez. Felipe Meligeni nas simples e João Fonseca e Marcelo Zorman nas duplas. Então no episódio de hoje, eu, Alexandre Cossenza, vou falar um pouco sobre como isso aconteceu, trazendo declarações dos brasileiros que venceram, mas não é só isso. Esse episódio também tem frases muito boas das entrevistas de domingo com Stan Wawrinka, Cameron Norrie e Thiago Monteiro. E lá na frente a gente vai fechar o episódio com a programação de segunda-feira, que é o primeiro dia da chave principal do Rio Open, o ATP 500 do Rio de Janeiro. Agora bora falar dos brasileiros, né? A gente começou o dia com 3 jogos de qualifying envolvendo tenistas da casa e 2 deles terminaram com vitória. O primeiro, o homem que quebrou o tabu, foi o Felipe Meligeni, que vale lembrar, é sobrinho do Fernando Meligeni, ex-número 25 do mundo, semifinalista de Roland Garros em 1999, campeão pan-americano. Mas o Felipe, o sobrinho, derrotou o argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-3 e 7-6, com direito a um tie-break nervoso toda a vida ali no segundo set, mas garantiu seu lugar na chave e quebrou o tabu. Foi uma ótima partida do Felipe, aliás, 2 ótimas partidas que ele fez nesse qualifying, e ele está de volta à chave principal do Rio Open. Depois do jogo, ele falou um pouco sobre o seu nível de tênis, né, o quanto ele está feliz, estava com a família toda ali, torcida vibrando, e principalmente como ele vem tentando mudar alguns hábitos pessoais para evoluir no esporte, no ranking. Tem uma frase divertidíssima sobre isso, vocês vão gostar. Bora ouvir que hábitos são esses também.
Caraca, muita emoção. Tô muito feliz. Acho que eu fiz 2 belos jogos no quali. Hoje era um jogo mais difícil ainda que o de ontem. Ele fazia jogar muito bem. Dei uma baixada na energia no segundo set, acabou me custando o break no quarto game do segundo set. Então, me custou manter, mas eu consegui jogar muito bem meus games de saque, consegui manter a cabeça positiva, não baixei em nenhum momento mentalmente, então acho que isso foi chave para mim, é o que eu venho trabalhando muito, então estou muito contente comigo mesmo. Foram 2 jogos incríveis e, bom, agora estou na chave principal, tudo pode acontecer, espero fazer o melhor agora nos próximos anos.
Sim, com certeza é especial, fiquei bastante emocionado ali no final, minha família aqui. Eu nunca tinha ganho um jogo de simples no Rio Open, agora furei o quali, então foi bem especial para mim, vem sendo muito especial para mim, é um sentimento muito bom, de alívio, né? A torcida brasileira me ajudou muito quando eu precisei, todo mundo me deu a maior força, então estou muito contente de poder ter feito isso na frente dos meus amigos, da minha família, com a minha equipe, então agora é pé no chão, tem muita coisa para vir ainda, tem que trabalhar muita coisa ainda, então descansar o melhor possível e bora pro próximo. Bom, eu venho fazendo um trabalho desde o final do ano passado na pré-temporada, de mudar meus hábitos, tanto de manhã, coisas, adicionei muito a leitura, a meditação de volta na minha rotina. A leitura é uma coisa nova, né? Eu achei que eu nunca ia conseguir ler um livro na minha vida, eu li 4 livros esse ano, então não sei nem o que está acontecendo. Mas estou bastante feliz com essa evolução, é uma coisa que fez bastante diferença para mim, para eu manter mais calmo, para eu largar um pouco o celular, ficar um pouco mais no meu mundo, com as pessoas que querem meu bem. Então, eu acho que é um trabalho constante, né? Não acabou. Tem momentos ali que eu quero ficar muito, que eu fico bem bravo, mas não me descontrolo mais em momentos controlados, então acho que isso é a chave para eu poder manter o nível de tênis o jogo inteiro, então estou bem contente, vou seguir nessa linha. O trabalho do psicólogo está me fazendo muita diferença, está me ajudando bastante, eu me entreguei 100% para isso, era uma coisa que eu não vinha fazendo no ano passado e me arrependi muito, então não quero perder mais tempo, quero seguir nessa evolução e, bom, agora é só olhar para frente, esquecer o que passou e agora a gente está muito feliz.
O Felipe Meligeni vai estrear no torneio contra o argentino Pedro Catim, que é o número 74 do mundo. E se vencer, vai encarar nas oitavas quem passar do jogo entre Carlos Alcaraz, cabeça de chave 1, número 2 do mundo, e o brasileiro Thiago Monteiro. Pode ficar bem interessante esse pedaço da chave, hein? E o Brasil também tinha outra chance no quali de simples com o Matheus Putinelli, mas o campineiro perdeu para o francês Corentin Moutet por 6-4 e 6-3. O francês era mesmo favorito e conseguiu o lugarzinho dele na chave, vai estrear contra o argentino Sebastian Baez. Mas o Brasil também venceu nas duplas, com João Fonseca e Marcelo Zorman. Eles fizeram 6-3, 4-6 e 10-1, com match tiebreak quase perfeito, em cima do Yannick Hanfman e do Juan Pablo Varillas. E é um resultado emocionante, não só porque foi em casa, com torcida vibrando, porque quebrou esse tabu também nas duplas que também existia. E vem com um tenista jovem e promissor, como o João Fonseca, mas também porque é um feito e tanto para o Zorman, que alguns anos atrás teve de se afastar do tênis porque enfrentou uma depressão, ficou um tempo ali sem perspectiva no esporte, encarando essa situação, e hoje está aí de volta, forte no circuito de duplas, pertinho ali de entrar no top 100, e agora está na chave principal de um ATP 500, que é algo bem difícil de conseguir.
De novo, a nossa amizade fora da quadra ajudou muito dentro dela. E a gente teve uma união muito grande hoje, uns pontos importantes, a gente vibrou, chamou a torcida, tinha mais intensidade e merecemos ganhar hoje.
Sim, como ele falou, acho que hoje eu fiz um jogo um pouco melhor, principalmente nos meus games saque, acho que eu consegui sacar um pouco melhor. Teve um game ali no primeiro set, estava 0-40, ter recuperado esse game foi importantíssimo para a gente manter a quebra na frente. E, bom, acho que um pouco, não foi só, acho que a gente também foi um pouco quebrado ali no saque dele, talvez faltou ter ajudado um pouco mais na rede também, mas isso acontece, acho que no final do set ali eu acabei cometendo um erro ou outro, ele me ajudou bastante ali logo quando acabou o set. E fomos começar o Super Tie Break e a ideia foi essa, energia alta e aproveitar também a energia da galera, né? Tá todo mundo ali empurrando, energia muito boa e foi isso. Tô muito feliz, mas ao mesmo tempo não acho que acabou o jogo ainda, tá um pouco adrenalina, não consegui realizar acho que ainda um pouco aonde eu cheguei agora para poder furar, acho que não só furar o quadro, acho que independente se tivesse mesmo, se tivesse perdido ontem, eu acho que ia ser uma semana muito positiva, não só por estar podendo jogar ao lado dele, mas estar podendo chegar e jogar um torneio dessa dimensão, sendo que, não sei, há 3 anos atrás eu estava em casa, estava muito mal, estava sem muita perspectiva na vida, e, bom, estou muito contente, acho que a ficha ainda não caiu, para falar a verdade, mas eu acho que isso também é fruto de todo o trabalho, de todo o esforço que eu coloquei desde que eu comecei, principalmente ano passado, que foi onde eu consegui jogar o ano todo, trabalhar todos os dias, manter a disciplina, mesmo nos momentos muito difíceis. Então, é isso.
Eu fico especialmente comovido ao ver e ouvir o Zorman falando sobre esse momento, E vivendo tudo isso, porque eu acompanhei alguns momentos diferentes da carreira dele, né? Fiz uma entrevistão quando ele contou sobre o problema da depressão e como aquilo vinha afetando a vida e a carreira dele. E agora, junto com todo mundo, né? Acompanhando essa volta, essa tentativa de uma nova carreira, mais voltada para as duplas. E agora essa conquista, essa vaga na chave principal do Rio Open, que é um feito enorme para ele, né? Eu não consigo não dizer aqui no podcast que estou feliz demais por esse garoto chamado Marcelo Zorman, que é um bom garoto, é educadíssimo, é inteligente, não ganhou nada de graça na vida, ele teve que treinar e ralar tanto ou mais do que companheiros de geração dele, que tiveram mais destaque, que ganharam muito mais convites para torneios. E um garoto que, bom, agora ele tem 27 anos, eu ainda chamo de garoto porque conheço ele desde os 20 e pouquinhos, mas já é um homem, né? E um homem que vem conquistando seu espaço por esforço próprio, superando os seus obstáculos, né, externos e internos, e dentro de quadra com uma camisa que não tem estampa, né, não tem patrocínio na manga, e é muito legal de ver esse esforço, tudo que o Zorman vem fazendo ser recompensado. Mas não foi só dentro de quadra que o Rio Open foi animado hoje. A imprensa teve 3 entrevistas coletivas, uma com Cameron Norrie, outra com o Stan Wawrinka e uma com o Thiago Monteiro. E agora eu repasso aqui para vocês o que teve de melhor em cada uma delas, começando pelo Cameron Norrie, que é o atual campeão do torneio, né? Ele veio aqui ano passado dizendo que jogar no Rio de Janeiro era uma maneira de melhorar o tênis dele no Saibro, que ele queria fazer uma temporada europeia melhor, né? Que é aquele período pré-Roland Garros, que tem Monte Carlo, Roma, Madrid, Barcelona. Ele não foi tão bem assim no Saibro, né, europeu, no ano passado, apesar de ter sido campeão aqui. E nesse domingo ele falou um pouquinho sobre isso, né, mas também sobre outras coisas. Vamos ouvir o que ele falou.
Yeah, I think last year I didn't really play that well after on the clay. So I think it's going to be important with them to really just make sure I'm well rested mentally and can hit the ground running and be a bit more patient with myself. And I think the idea this year was a little bit with the Olympics, but overall I just, you know, love coming to South America, coming here to Rio, and obviously such good memories last year. And for me, I'm foregoing on my favorite surface. Usually I'm playing in Los Cabos or on the hard courts, but I really just enjoy coming here to Rio, and I feel like the tournament is amazing. The night matches are incredible. The atmosphere, the food, the people, and the tournament, the fans, they love their tennis here. So I think for me it was just so special to come here, and I really enjoyed doing that. I know it's difficult, you know, the conditions are tough, really humid, and yeah, no, everyone is tough regardless of their ranking here in this tournament, you know, with the conditions being quite slow and everything, you have to win the point three or four times. But yeah, I think from last year I can take a lot of confidence knowing that I can do really well in these conditions, and I can be really tough to beat. So yeah, most of all I've just been enjoying being on the clay, being in South America, and went to Carnival last night, so it was cool, and feel like I'm doing all the right things here in Brazil.
Ele disse que no ano passado não jogou tão bem no Saibro, depois do Rio de Janeiro, que seria importante estar descansado mentalmente e ter um pouco mais de paciência com ele mesmo, e que esse ano ele tem em mente os Jogos Olímpicos, que vão ser em Paris, em Roland Garros, também no Saibro, mas que ele também gosta de vir para a América do Sul, gosta do Rio de Janeiro, tem boas lembranças do ano passado. Ele falou muito bem do Rio Open, né, que o ambiente do torneio é bom, que as partidas noturnas são incríveis, que gostou da comida, das pessoas, dos fãs. Ele disse também que as condições são difíceis porque é quente, é úmido, o jogo fica bem lento e os tenistas que vêm jogar esse torneio, né, são muito fortes, difíceis de derrotar nessas condições, que às vezes é preciso você ganhar um ponto, né, 3 ou 4 vezes, mas que por causa do ano passado, quando ele foi campeão, ele tem essa confiança de que pode jogar bem de novo e que pode ser um cara difícil de derrotar. E por último ele falou também que foi curtir o carnaval, ele foi a Sapucaí no desfile das campeãs, e que está fazendo todas as coisas certas aqui no Brasil. E quem vai dizer que não, né? O cara é campeão, está curtindo, está se divertindo. Até agora, só aplausos para Cameron Norrie. Um pouco depois, no começo da tarde, quem deu entrevista coletiva foi o Stan Wawrinka. E antes de mostrar aqui o que ele falou, é bom que todo mundo saiba. Ele chegou 2 dias atrás, treinou durante o dia, no calor. Depois, sábado à noite, às 10, às 22 horas, ele estava na quadra. Então ele está aqui a fim de jogo, né? Definitivamente ele não veio para passear. E o Stan falou coisas interessantes sobre essa vinda dele até a América do Sul, né? Ele jogou em Buenos Aires nessa semana e agora está no Rio Open. Então vamos ouvir, né, um pouco do que ele disse.
Yeah, so far it's been okay. I practiced yesterday and the day before. Court is a bit, it's quite similar. Of course, it's hot with a lot of humidity, but in Buenos Aires was the same too. So yeah, as I said, I think in general quality looks good. We're playing quite late here, so I'm going to see how the condition are doing at night. But so far, everything's been good. I'm happy to discover the city a little bit, and I'm really enjoying my time here so far. It's been great. Last year, I was beginning of the year out of top 100, finish in the top 50, so I had a really good year. I'm happy with. I finished with a big injury, but I could start again in Australian Open. It's only my third tournament. Last week I played some good tennis, beating Gatching, losing 7-6 in the third against Jarry. I think the level was there, so yeah, I'm happy where I am right now. I'm keep pushing every day to try to improve, try to win more matches, and I go day after day. Every draw, every match are difficult to win. Of course, if you see here, the tournament is strong, like same as last week. So you play some tough player, but. I'm happy with what I'm doing, and hopefully I can, as I say, go deep in the tournament. Yeah, for me, what many things keep me going. First is tennis is my passion. I started when I was young as a game. I'm passionate about it, and when you have a chance to put your passion and your job together, you should keep going. It's bring me so much emotion. Being a tennis player, that I want to enjoy as much as possible. It doesn't matter how many titles or how much money I have. That's I don't play for I play because I enjoy and because I love what I'm doing and because I'm maybe old in the tennis world, but I'm still young in life. So I sure, as long as I can keep doing my passion, I want to do it.
Ele falou que as condições são parecidas aqui em Buenos Aires, né, com calor e umidade, e que até agora está tudo bem, que ele está curtindo os momentos dele aqui, conhecendo a cidade. Ele lembrou que começou ano passado fora do Top 100, entrou no Top 50 em um momento, né, e então foi uma boa temporada para ele. Ele depois teve uma lesão séria ali, mas voltou na Austrália, e o Rio Open vai ser só o terceiro torneio dele nessa temporada. Ele falou que semana passada jogou bem, ganhou do Catim, perdeu do Jarry por 7-6 no terceiro set. Lembrando aqui que o Jarry foi quem eliminou o Alcaraz em Buenos Aires, né? E o Stan, então, ele disse que está feliz com o nível de tênis que está jogando, que vai continuar tentando melhorar e ganhar mais partidas, né? Encarando um dia depois do outro. Ele falou que o Rio Open está duro, né? Está forte, com tenistas bons, mas que ele está feliz com o que está fazendo, que espera ir longe, sim, no torneio. E, por último, ele fala sobre a motivação para continuar jogando, que o tênis é uma paixão dele, e que quando você tem a chance de unir a sua paixão com o seu emprego, você tem que continuar, né? Que é algo que deu muita emoção para ele, né? Ser tenista. E ele quer curtir, não importa quantos troféus ele tem ou quanto dinheiro ele já ganhou. Que ele joga porque gosta, que ama o que faz. E que ele pode ser velho, né, para o mundo do tênis, mas ele ainda é jovem na vida. Então, enquanto ele puder continuar exercendo essa paixão, ele vai continuar. E mais tarde, quem deu coletiva também foi o Thiago Monteiro, que voltou a morar no Rio de Janeiro no fim do ano passado, sabe como é jogar na cidade, está acostumado a jogar com calor e umidade, ele se sente bem jogando em condições assim, e falou sobre o que espera dessa estreia contra o Carlos Alcaraz, e depois teve até um momento engraçado, que foi quando ele contou como ficou sabendo que vai estrear contra o Alcaraz no Rio Open. Bora ouvir?
Acho que eu vejo como realmente uma nova grande oportunidade, acho que poder estar jogando com esses grandes, né, jogadores do circuito mundial é o que a gente treina para estar tendo, né, esses tipos de confrontos com mais frequência. O Alcaraz, né, todo mundo sabe, é um fenômeno aí, novo, já ganhou 2 Grand Slams, já foi um do mundo, o grande atração do evento. E ao mesmo tempo eu sinto que estou bem preparado, sinto que eu sempre me jogo muito bem aqui no Rio, gosto da atmosfera, gosto da torcida. Ele é muito querido aqui também, né? Então não sei se a torcida vai estar dividida ou se eu vou estar conseguindo estar jogando junto com a galera também. Mas eu acho que é realmente aproveitar essa oportunidade da melhor forma, acreditar nas minhas chances, tentar estar jogando solto sem, né, ter uma pressão desnecessária para poder estar podendo aplicar o meu melhor tênis. Acho que venho com confiança, com o confronto que eu tive da Davis, com as últimas semanas de treino, me sentindo saudável novamente. Então, realmente, é tentar colocar tudo isso em prática no jogo e desfrutar da melhor forma. A chave saiu ontem à tarde, né? Eu treinei até umas 2 e pouquinho. E aí eu fui almoçar e aí veio meus treinadores e bem na hora tinha acabado de sair, a gente recebe um e-mail, né? Então, na hora, acaba mostrando os nomes, né? Não mostra a chave direito, mostra só os nomes pelo e-mail da ATP. E aí, o meu treinador falou, você joga contra Qualifier. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, peguei aqui e fui abrir a chave pra ver quem os brasileiros jogavam. E aí eu tava... aí o meu jogo era com o Alcaraz. Eu falei, como assim o Qualifier? Eu jogo contra o Alcaraz. Ele falou, mas não tem bye? Aí eu falei, não, é o Alcaraz. Aí ele falou, tá. Aí foi... Foi eu, na verdade, eu que vi primeiro que eu jogava contra o Alcaraz, mas foi tranquilo, a gente já esperava, né? Não dá pra realmente escolher com quem você quer jogar em um torneio, né, dessa magnitude tão grande, tão duro. Então, realmente vi com uma excelente oportunidade. Vai ser um jogo na terça-feira, provavelmente à noite, quadra lotada, uma atmosfera fantástica. Então, realmente aproveitar esse tipo de ambiente, né, de estar jogando em casa contra um jogador que, né, dispensa comentários e num grande evento que eu sempre gosto de estar competindo.
Agora vamos ver a programação de jogos dessa segunda-feira, que é o primeiro dia da chave principal do Rio Open. Na quadra Guga Kirten, a sessão diurna começa às 16h30 e tem o brasileiro Gustavo Eide contra o chileno Tomás Barrios Vera. Já a sessão noturna, que começa não antes das 19h, tem primeiro Cameron Norrie, o atual campeão do torneio, contra o boliviano Hugo Delien. E depois, fechando o dia na quadra central, o brasileiro Thiago Wilde enfrenta o chileno Alejandro Tabilo. Na quadra 1, que também começa às 16h30, o primeiro jogo é um duelo argentino, Francisco Cerúndolo contra Francisco Comessana. Em seguida, a dupla brasileira que veio do qualifying, João Fonseca e Marcelo Zorman, jogam contra os alemães Kevin Kravitz e Tim Putz. E depois, para fechar o dia, tem o sérvio Laszlo Djere, também campeão do Rio Open, contra o espanhol Bernabé Zapata Miralles. Na quadra 2, o primeiro jogo, também às 16h30, tem o espanhol Albert Ramos Vinholas contra o peruano Juan Pablo Varillas. Logo que acabar, tem brasileiro em quadra. Marcelo de Molineiro e Felipe Meligeni estreiam na chave de duplas contra os franceses Sadio Dumbiá e Fabien Rebull. E por último, nas simples, o espanhol Jaume Munar enfrenta o austríaco Sebastian Hoffner, que é o cabeça de chave 8 do torneio. E finalmente, na quadra 4, a gente só tem um jogo, e é um jogo de duplas, que também começa às 16h30. O português Francisco Cabral e o britânico Henry Patton jogam contra o espanhol Roberto Carbaez Baena e o sérvio Dusan Lajovic. Vale lembrar que os portões abrem uma hora antes do começo dos jogos, então às 15h30. Dá para chegar mais cedo, dá para curtir as atrações, os games, os stands, a comida, que é muito boa. Vale visitar lá a boutique com os produtos oficiais do Rio Open. Tem coisa para todos os gostos. Dá para ficar no ar-condicionado, dá para ficar no sol, dá para ver as partidas sentado ali, comendo, né, nas TVs, nas telas. Dá para ficar no bar da Black Princess, olhando o telão ali da quadra central. Então tem muita coisa para fazer e cada um curte do jeito que achar melhor. Se você ainda não sabe como vir ao Rio Open, ou o que pode trazer, onde estacionar, o que tem para comer, beber, comprar, a gente já deu todas essas dicas no episódio 3 dessa quarta temporada do podcast Rio Open. Tá? Foi o episódio publicado no dia 16 de fevereiro, na sexta-feira. Lá tem tudo que você precisa saber para curtir o torneio ao máximo. Beleza? Agora eu deixo aquele pedido de sempre. Favoritem o podcast Rio Open, porque a gente vai ter episódios diários e com muita informação durante a chave principal. Vai ter análise, vai ter entrevista, vai ter programação, informação para ajudar vocês a pegarem autógrafo. Enfim, a gente vai dar bastante conteúdo extra sobre o torneio para quem acompanha o podcast. E não se esqueçam de marcar também para receber as notificações de episódio novo. O podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer e no Google Podcasts. Eu sou Alexandre Cossenza e o podcast do maior torneio de Saibro das Américas volta amanhã. Valeu, gente. Um abraço.